Podcast Colégio Ed.
Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, o tema vai ser esse da... O título do plantão hoje é Macrocefalia Urbana. Bom, vamos lá. Vamos começar com o tema aí. A macrocefalia urbana é uma coisa que acontece quando uma região está muito concentrada em uma mesma cidade. Quando uma região muito grande está com uma parte muito grande da população, dos serviços e mesmo da economia no mesmo local. Um exemplo muito comum de ser citado é o Uruguai, que é um país que sofre com uma macrocefalia urbana muito forte em Montevidéu. Todas as estradas levam a Montevidéu, mais da metade da população mora na cidade. Então e acaba que a cidade não consegue se suportar toda a demanda que tem de oportunidades de emprego, de infraestrutura, de moradia. Isso é uma coisa que acontece no Brasil também, principalmente em São Paulo. Mas isso está relacionado a vários problemas estruturais do Brasil, né? Que passam também pela concentração de São Paulo na economia, mas algumas outras coisas também. O lance da economia, na geografia, às vezes existe um conceito que chama a rede dendrítica da economia. Funciona mais ou menos assim. Pensa uma folha de árvore. Ela tem aquela sua veia principal e as veias que vêm dos lados da folha. Mas todas dão lá embaixo, na parte mais grossa desse veio principal, que vai dar no caule. Com a economia é a mesma coisa. Você pega as economias locais e todas elas vão acabar chegando no local principal, no polo econômico principal, que no caso do Brasil, ou pelo menos do estado de São Paulo, é São Paulo. E no caso do Rio de Janeiro, é Rio de Janeiro. No caso da Bahia, é Salvador. No caso do Rio Grande do Sul, é Porto Alegre. No caso de Goiás, é Goiânia. E vocês sabem as capitais do Brasil aí. Então, mesmo que existem atividades em outros locais, tudo acaba passando por São Paulo. Primeiro porque São Paulo e Rio de Janeiro são dois portos, né? Tem dois portos. Na verdade, São Paulo está no caminho do Porto de Santos. Então, tudo acaba passando por aqui, o que já é uma ajuda, boa ajuda para o trânsito. Rio de Janeiro tem o seu porto também. Fora que as bases dos negócios estão aqui. Hoje o Brasil é considerado um país urbano industrial. O que isso quer dizer? Que é um país que a maior parte da sua população vive em cidades e não no campo, que é a maior parcela da economia se concentra na indústria e no comércio e serviços, e não na agricultura. Seria assim, não sei se vocês têm a clareza disso, mas é uma coisa importante também. A economia é dividida em três setores principais, né? O setor primário, que é a agricultura, o setor secundário, que é o da indústria, e o setor terciário, que é o do comércio e dos serviços. A principal característica dos países desenvolvidos é ter nas suas cidades mais ricas, principalmente comércio e serviços, enquanto a indústria, que tem que ser forte também, se concentra em cidades menores. É um processo que no Brasil começa a acontecer também. Você tem a fábrica da Ford em Camaçari, que é perto de Salvador, a fábrica da Fiat em Betim, perto de Belo Horizonte. O Henrique pergunta se terceiro setor não são ONGs. Isso é outra coisa, Henrique. É isso que a Ana falou, setor terciário. São três setores da economia: o setor primário, a agricultura; o setor secundário, a indústria; e o setor terciário, o comércio. Esse terceiro setor é como se fosse um setor de atuação, um setor de ajuda, de assistência, enfim, não se relaciona necessariamente a esses três setores da economia que a gente está falando agora. Igor pergunta, a globalização influencia de alguma forma esse inchaço? Dá para dizer que sim. A gente pode fazer um raciocínio, eu ia fazer um raciocínio do caminho inverso, mas esse caminho que o Igor propôs também é legal. A globalização influencia de alguma forma nesse inchaço? Se você pensar que a globalização faz com que as empresas queiram se instalar em todos os lugares do mundo, você vai ter as empresas abrindo novos escritórios em diversos países. No Brasil, na China, na Coreia, na Argentina, no México, na África do Sul, em todos esses lugares que agora são os mercados mundiais, os mercados ascendentes que não eram muito valorizados algumas décadas atrás e hoje são. À medida que essas empresas vão abrir esses novos escritórios, elas precisam de gente para trabalhar neles. Aí existe uma demanda pela mão de obra. Então existe uma demanda pela mão de obra dessas empresas, os funcionários que vão fazer o que a empresa quer, pode ser os técnicos no que seja o que a empresa faça, pode ser os administradores, podem ser os publicitários, os marqueteiros, os caras da logística. A empresa vai ter que ter todos esses caras. A empresa vai ter que estar em algum lugar, em algum prédio. Esse prédio vai ter que ter recepcionista, porteiro, faxineiro. As pessoas vão ter que comer quando elas estão trabalhando. Vai ter que ter gente para trabalhar nos restaurantes ao redor. As pessoas vão ter que chegar nas suas casas para os seus trabalhos. Vão precisar de gasolina. Vão ter que ter posto com frentista e tudo mais. Então a cidade está cheia de oportunidades, de trabalho. O problema é que nem sempre tem tantas oportunidades quanto pessoas que querem as oportunidades. E por que tantas pessoas querem as oportunidades? Uma questão importante, que na minha visão é central no Brasil, é a questão da concentração fundiária. Ou seja, as terras rurais, terras agrícolas, estão muito concentradas em poder de grandes empresários latifundiários que compram a terra de pequenas famílias por preços baixos, desenvolvem mega plantações para produção voltada para exportação, que a gente tem no Centro-Oeste com as produções de soja, é um exemplo disso. E o que acontece? Primeiro, esse cara que compra a terra, ele não é só um fazendeiro que tem dinheiro, ele é um cara que tem uma atividade também na cidade. Então ele é um mega empresário da cidade e um mega empresário do campo. O que acontece com a família que perdeu a sua terra? Ela precisa de algum meio de sustentar. E parece que os trabalhos têm nas cidades. Então vem mais gente procurar emprego nas cidades. E fora que todos esses problemas do Brasil que a gente conhece, como as regiões mais secas, como a falta de oportunidades interessantes em cidades do interior. Então, isso são alguns dos fatores. Mas, na verdade, a macrocefalia se torna, resumindo, em quê? A macrocefalia é esse estado de uma cidade super inchada, de uma cidade que concentra muito a população, os negócios, a economia de uma região e faz com que a cidade acabe tendo vários problemas, porque você não traz oportunidades para todo mundo, aí você começa a dar margem à marginalização das pessoas que não têm oportunidade, à exclusão social, das pessoas, muitas pessoas que não têm moradia, nem educação, escola, nem oportunidade de nada. A infraestrutura urbana começa a ficar insuficiente, todos os ônibus começam a ficar lotados, você começa a ter trânsito em qualquer hora do dia. Isso acontece muito em países emergentes, como o Brasil, o Uruguai, que não é tão emergente assim, mas é um exemplo forte disso. O México é um país assim também. A cidade do México é maior do que São Paulo, tão caótica quanto. Só duas perguntas que me chamaram a atenção aqui um pouco antes. O Gerson acabou de dizer, então a crescente urbanização é causada pela macrocefalia? Não, ao contrário. A macrocefalia é um problema que vem com a crescente urbanização muito rápida, né? Alguém, a Eudiana perguntou aqui, mas qual é o benefício que traz para o Brasil? Não traz benefício, é um grande problema, e é disso que a gente está falando. Professor, o senhor acha que isso ajuda a ter a cidade a ter a famosa ilha de calor? Essa é a pergunta da Cristina, exatamente. Bom, isso ajuda sim numa questão de emissão de poluentes, uma questão de que você tem muitos prédios em que não bate sol, os prédios muito altos eles acabam tendo efeitos até sobre a chuva, porque por causa de choques com as nuvens. É uma pergunta que é muito interessante, mas ela não está muito ligada ao tema de hoje, mas eu acho que alguma coisa referente a clima urbano seria um assunto muito legal para a gente tratar aí em breve. Quanto mais desenvolvido o país, menor a macrocefalia urbana? Boa pergunta, Lucas. Na verdade, não necessariamente. Porque se você tiver um país muito pobre, ele é pobre de maneira geral, então as oportunidades não existem. Se você pegar países muito pobres da África, sei lá, Serra Leoa, Sudão, você tem uma capital que é com certeza mais concentra mais coisas e tal, mas as oportunidades faltam no país de uma forma geral. E são um monte de problemas aí que acabam que nem existe uma urbanização a ponto de criar essa macrocefalia urbana. Por outro lado, essa pergunta sua também, se a gente for falar dos países desenvolvidos, aí sim, aí diminui. Porque você tem muitos polos diferentes de industrialização, de população. Em alguns países, como na Itália, por exemplo, você tem Roma, Milão, Gênova, Turim. São várias cidades que cada um tem a sua vocação diferente, né? Cada cidade tem uma especificidade, né? Tem uma especialidade que faz com que as coisas se concentrem nela mais em um setor ou em outro da economia, né? Isso não acontece no Brasil ainda muito, porque São Paulo e Rio, que são as cidades do Brasil que mais sofrem com esses problemas, eles concentram todo tipo de atividade. Carla já jogou a pergunta dela aqui. Então o ideal seria médias cidades, não grandes centros urbanos. É o que acontece na Europa, como eu acabei de falar. As maiores cidades do mundo, Tóquio, Cidade do México, São Paulo e Nova York, não estão na Europa. E a Europa é um continente. A União Europeia é um grupo e a Europa é um continente de cidades menores. Portugal todo tem 10 milhões de habitantes, que é o que tem só a cidade de São Paulo, por exemplo. E aí você tem tipo, sim, metade da população vivendo em Lisboa e no Porto. Mas são 3 milhões de pessoas em Lisboa e 2 no Porto. Já é uma diferença brutal em relação a 10 milhões de pessoas vivendo em São Paulo e 6 ou 7 milhões morando no Rio de Janeiro. E fora que ainda existe uma diferença, né? Porque o Porto é a cidade do Porto e Lisboa é uma cidade mais antiga e tal. Enfim, nos países envolvidos esse problema com certeza é menor, exatamente porque as cidades também são menores. A Camila perguntou aqui, disse: uma cidade é macrocéfala quando domina todas as outras e se impõe exageradamente no país, não só pela população, mas também por acumular grande parte das indústrias? Acho que eu colocaria assim, acho que eu gostei do que a Camila disse. Esse termo macrocéfala eu não conhecia, mas, enfim, faz sentido para mim. Então, uma cidade é macrocéfala quando domina todas as outras e se impõe exageradamente no país não só pela população, mas também por acumular grande parte das indústrias. Bom, quem estava pedindo uma definição de macrocefalia, acho que pode ficar com essa aí que eu concordo. Natasha pergunta: a mudança da hierarquia urbana influencia em alguma coisa? A hierarquia urbana, você quer dizer, tipo, de você, a gente ter polos maiores e menores, de você ter capitais grandes, capitais médias, polos regionais, esse tipo de coisa? Com certeza influencia, porque as cidades maiores, é o que eu falei lá no começo sobre a rede dendrítica, né? Que você tem as atividades locais que elas vão para o polo regional. Então, por exemplo, você tem aqui no estado de São Paulo o polo de, sei lá, Ribeirão Preto, que condensa todas as atividades, por exemplo, de Jardinópolis. Só que a coisa não vai para Ribeirão Preto e termina lá. A coisa vai para Ribeirão Preto, de Ribeirão Preto ela vai para São Paulo. Então, mesmo você tendo essa hierarquia urbana com os centros regionais, centros médios e os centros maiores, tudo acaba indo parar nos centros maiores, exatamente por causa dessa coisa da macrocefalia, né? De tudo concentrar nessas cidades. Ah, a Natasha replicou aqui para mim, falou que então não adianta muito. É uma questão das cidades serem mais independentes também, de uma cidade ser atraente para todo tipo de capital e não só para uma empresa de São Paulo que abrir uma filial em Ribeirão Preto. Não, uma empresa tem que ter, por exemplo, as empresas de Ribeirão Preto, elas têm que ser fortes também. E enfim, e se alguém de outro lugar quiser chegando e dominando tudo, a empresa tem que ser forte o suficiente para se manter. Senão aí chega o cara que tem mais dinheiro, elimina a concorrência e acaba todo mundo tendo que responder para São Paulo de novo. Então é uma questão das cidades se fortalecerem mesmo. O Leison diz aqui: professor, nós sabemos que essa imigração desordenada é inconsciente, ou seja, as massas não têm consciência, é instintiva, pois qualquer ser vivo procura as melhores condições de sobrevivência. Agora, qual seria a melhor ação que os governantes deveriam tomar para evitar esse inchaço? Certo. Pô, eu consigo pensar em várias soluções. Uma coisa que eu não cheguei a mencionar ainda, mas é uma questão muito importante, é que as cidades, elas são planejadas para os carros, né? Atualmente. Você vê umas avenidas largonas, as calçadas cada vez mais se espremendo e as avenidas ganhando mais faixas. O que você pode pensar que isso vai melhorar o trânsito. Só que enquanto a gente tem mais carros chegando, então você constrói mais uma faixa numa avenida, daqui a pouco essa faixa também vai estar lotada. Então, eu acho que não passa por obras de infraestrutura de trânsito, por exemplo. Acho que não é isso que vai aliviar o trânsito em São Paulo. Desculpa quem não é de São Paulo, mas é o seguinte. Hoje, em São Paulo, o assunto está muito em pauta de como o trânsito aqui está insuportável, de como a cidade vai parar, de como não se demora menos de uma hora para fazer nada aqui. E eu tenho certeza que vai ser um assunto muito quente nos vestibulares desse ano. Então, eu acho bom para todo mundo conhecer isso, até meio que independente do vestibular, assim. E são questões que remetem a tudo no Brasil, assim. A gente pode falar um pouco sobre especulação imobiliária, que é um problema importante também, e voltar ao que eu estou falando aqui sobre os automóveis, né? As cidades são planejadas para os automóveis. O Gerson pergunta aqui: as principais cidades macrocefálicas são só o Rio e São Paulo? Não. É que São Paulo e Rio é um negócio muito absurdo. Mas você vê, por exemplo, Recife é uma cidade que concentra a maior parte da população de Pernambuco, e tem uma boa parte da população que é muito pobre, que vem de regiões mais secas mesmo e não encontra oportunidades. Voltando, no começo do século XX, a gente tinha muita... As cidades eram muito menores, né? As avenidas eram muito menores. Claro que tinha muito menos gente também. Que bom, a Maristela disse que isso pode acontecer em outras cidades também, pode ter no vestibular, isso me deixa mais confortável para continuar com esse tema. Na faculdade de geografia a gente tem uma... Eu tive uma aula que é muito esclarecedora, assim. É um documentário sobre como aconteceu a popularização do automóvel na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. E mostrava as senhoras comentando como era antes, que elas andavam de bonde, iam de bonde para qualquer lugar, e tinha a turma do bonde, e sempre papeavam quando estavam no bonde. A General Motors, a empresa que fabrica carros, que aqui no Brasil tem o nome de Chevrolet, e passou a fazer muita propaganda de carro, muita propaganda de carro. Você vê como eles lavaram a cabeça do povo americano, de como todo mundo tem que ter carro, de como é legal ter carro, de como o transporte público é uma coisa para perdedores, que é uma palavra que eles gostam muito de usar. E aí todo mundo começou a comprar carros, e aí em vez das pequenas ruas do bairro onde andava o bonde, deram lugar a uns viadutos imensos com 6, 7 faixas para carro, para andar em alta velocidade e tal. O que acontece? A cidade passa a ser um lugar de passagem e não um lugar de convivência. Porque essas pessoas, essas senhoras, por exemplo, que conversavam umas com as outras no bonde, que viam ali na sua comunidade um sentido, assim, de grupo, pertenciam àquele lugar, de repente não podiam mais andar de bonde porque a rua do bonde deu lugar a um avenidão. Isso torna a cidade muito mais impessoal, né? Quantos de vocês nem conhecem as pessoas que moram na rua de baixo, né? Então o lance da cidade ser essa coisa toda também tem a ver com a cidade ser um lugar de passagem, muito menos do que de convivência. Então todo mundo quer chegar rápido nos lugares e não tem o que fazer para ficar na rua mesmo. E esse lance da gente, que nos Estados Unidos a propaganda do carro foi feita de forma muito violenta, isso acontece no Brasil também até hoje. Vocês, todo mundo já viu aquela propaganda da gasolina, de que o brasileiro é apaixonado por carro, né? Eu não sou apaixonado por carro, eu nunca fui, mas eu sou brasileiro. Mas enfim, mas essa é a ideia, né, de que o brasileiro é apaixonado por carro e tantas outras que a gente conhece aí. Isso tudo ajuda a ter essa mentalidade do transporte individual. Obras, por exemplo, de muitos governantes, aqui no caso de São Paulo, é emblemático o caso do nosso querido Paulo Maluf, que investe muito em túneis, em viadutos e tudo mais, porque, é claro, ele é engenheiro e tal, ele gosta dessas coisas, e são obras vistosas, né, que chamam a atenção. Mas elas todas priorizam o transporte individual. Um túnel que é uma solução hoje, daqui a 3 anos vai ser só mais um problema, porque você está só criando mais lugar para os carros passarem, mas daqui a pouco aquele lugar não vai ser suficiente porque vão ter mais carros, né? Vou responder a pergunta do Gleison aqui. Mas o inchaço não está com pessoas pobres. O que leva essa ideia de que o aumento da população tem a ver com o caos do trânsito dessas cidades? Então, Gleison, o inchaço está com todo tipo de pessoa, pobre, rico, classe média. Tem gente querendo chegar em todos os lugares. Gente de carro, o carro pode ser novo, importado, com câmbio automático e navegador GPS. Ou o carro pode ser um Fusca 66, assim. Tipo, é trânsito do mesmo jeito. O caos do trânsito também se faz na questão dos ônibus lotados, né? Dos ônibus muito lotados, todo mundo apertado e tal. Então, opa, Gleison, não estou vendo de que cidade você é agora, mas se você Se você for se mudar agora para o Rio de Janeiro e for com um carro, você vai ser um carro a mais no trânsito do Rio de Janeiro. Vai ser mais um ponto ali para ocupar o espaço. Se você for andar de ônibus, você vai ser mais um cara enchendo o ônibus. Então, antes da questão das pessoas serem pobres ou ricas, não faz tanta diferença na questão do trânsito. É claro que quem é muito rico não tem esse problema, né? Tipo, São Paulo é uma cidade que tem muita gente muito rica e muito pobre. E por causa dessa muito rica que São Paulo tem uma das maiores frotas de helicóptero do mundo. Mas enfim, isso é uma coisa para muito poucos de nós. Eu acredito que eu nunca vou andar de helicóptero e muitos de vocês também não. Espero que muitos de vocês tenham a oportunidade de ter um helicóptero algum dia. Quem tiver esse desejo, boa sorte. Vamos lá para cima ver a pergunta do Weldson. Por falta de investimentos tanto na saúde quanto na educação, empregos em cidades do interior fazem com que as pessoas venham a se concentrar em metrópoles em busca de qualificações e melhorar suas vidas. É isso? A cidade fica superlotada? É exatamente isso, Weldson. Você entendeu completamente. Gizimel colocou aqui pra gente. No século XX, com a Revolução Industrial, houve uma superlotação nas cidades. Essa lotação pode ser chamada de macrocefalia, sendo que há uma grande concentração de marginalização e favelização. Esse fator implica nos dias atuais. É uma coisa legal que essa pergunta aí, se a gente for lembrar o que acontecia no passado no Brasil, alguns episódios históricos importantes, como a revolta da vacina no Rio de Janeiro, a Guerra de Canudos no Sul, são todas questões de coisas de você tirar uma população pobre de um lugar e mandar para outro. Isso faz parte tudo do processo de criação das periferias, né? Então, na revolta da vacina, eles tiraram as populações que moravam dos portos de lá, derrubaram as casas de todo mundo e mandaram para construir um porto novo. E aí a população pobre passou a ir morar nos morros, né? Aqui em São Paulo é um processo de especulação imobiliária. Cada vez os imóveis vão ficando mais caros e quem antes morava num bairro de classe média baixa, esse bairro virou um bairro de classe média alta. E aí o aluguel sobe, o condomínio sobe e de repente o cara que morava lá antes não tem mais dinheiro para morar lá. Ele tem que ir indo para mais longe. São alguns processos que acontecem com essa questão de muita gente para a cidade, tipo, de tempos atrás. Não é exatamente isso que foi a pergunta de Gizimel. Gizimel pergunta se a lotação na cidade no século XVIII com a Revolução Industrial pode ser chamada de macrocefalia. É uma pergunta muito interessante, Gizimel. Eu confesso que eu não saberia responder para você agora. É uma questão que eu imagino que a professora Ana Cristina de História conheça esse termo aí de macrocefalia urbana. Talvez ela possa responder. A Marcela pergunta aqui rapidinho, só para retomar mais uma vez. O conceito de macrocefalia é: macrocefalia é a grande concentração de população e serviços em um único local? Mas tem algo mais que isso. Isso criando um problema de a cidade não ser suficiente para toda a demanda que ela tenha. Ou seja, você não ter moradia para todos, você não ter escola para todos, você não ter transporte para todos, você não ter espaço para todos. Então, tudo se concentra na cidade, mas a cidade não aguenta. Isso é o que é a ideia da macrocefalia. Arthur pergunta: então é mais ou menos um distúrbio de uma grande população mal sucedida ou mal distribuída ou até mesmo mal estruturada de organização desde o seu início? Bom, a gente pode lembrar. Boa pergunta também, Arthur. Estou gostando das perguntas de hoje. A gente pode lembrar que São Paulo começou a ser uma cidade tão, tão importante assim no início do século XX, né, com o café e tal. Na época o Rio de Janeiro era também a capital do Brasil. Só que São Paulo dependia muito do café. E o que aconteceu depois disso? quando a produção do café começou a ficar um pouco mais decadente, a gente teve um processo aí de substituição do café pela indústria. O governo federal, na época, isso lá pelos anos 30, é uma coisa muito estudada em Getúlio Vargas, provavelmente mais uma que a professora Ana Cristina vai falar para vocês também, que foi uma política de você manter os cafeicultores ativos, mas já dando a eles subsídios para eles investirem na indústria. Então é por aí. Então, a industrialização é uma coisa tipicamente urbana. Então, se você tem uma urbanização, uma industrialização muito grande, muito acelerada, você tem um processo de urbanização muito rápido também, e isso com certeza ajuda, é uma causa da macrocefalia. Aliás, é a principal causa, claro. Então é um processo, claro que faz parte de um processo histórico também. Eu acho que se a gente for para a cidade, sei lá, de qualquer cidade aí do Brasil que não tem nada e começar a investir tudo nela, vai demorar algum tempo ainda para ficar tão caótica. É isso que o Gerson falou, é um bom resumo também. A macrocefalia seria a superlotação das cidades, causando falta de recursos para a população. Sim, é uma superlotação em vista da concentração desses recursos. Vocês perguntaram sobre todas as soluções possíveis. Alguém sugeriu aí. Isso aí, Daniel. O mundo tem muita gente, mas o Brasil, a nossa densidade demográfica não é tão grande assim. A gente tem um território muito grande. A área do Brasil é imensa, são 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Para a população que está chegando a 12 milhões, a população que está chegando a 200 milhões, desculpa, a densidade demográfica, eu não sei as contas direito, mas dá cerca de umas 20 habitantes por quilômetro quadrado, o que não é muito. Claro que a gente tira uma boa parte do território, que é a Amazônia. Aí eu estou chutando que vai dar umas 100 pessoas por quilômetro quadrado, ou até menos, né? Sei lá, 50. E aí, o problema é que está muito concentrado nessas cidades. Não é uma questão de fazer as pessoas pararem de nascer, é uma questão de fazer algumas coisas, tipo as pessoas irem para outros lugares, ou a cidade se preparar para receber isso. Todas as cidades do Brasil, que são mais ou menos médias ou grandes, existe, acho que, uma população mínima, se não me engano, de 50 mil habitantes, que são obrigadas a ter um plano diretor. Eu falei disso na semana passada. É o plano diretor de urbanização, uma coisa assim. Mas plano diretor é o nome conhecido. Que é a cidade se organizar, dizer essa zona vai ter isso, essa zona vai ter aquilo, essas vão ser as vias principais e tal. Isso é um jeito de se organizar a cidade e fazer com que a cidade esteja mais preparada para receber o seu fluxo, a sua população, de uma forma mais legal. Bom, então, isso eu falei, uma solução que eu não daria. A gente tem várias soluções que eu daria. Estou com uma listinha de 1, 2, 3, 4, 5 coisas. Todas são dificílimas. Não, são 4 coisas, porque eu disse que é mais uma besteira aqui também. São as obras viárias. Essas obras viárias, ao estilo Paulo Maluf, elas podem ajudar durante um certo tempo, mas depois elas não acabam se tornando mais problemáticas do que eu, como era antes. Você tem mais uma avenida, mais um túnel, mais uma faixa na avenida, e daqui a pouco isso vai estar lotado e vai ter como, e parece que não vai ter adiantado nada, vai ter sido só mais gasto nisso. Existem algumas obras públicas que são interessantes, como por exemplo o caso do Rodoanel aqui em São Paulo, que a ideia é fazer com que os caminhões para ir para Santos, os caminhões que vêm do interior do estado para ir para Santos, eles não passem pela capital. que é uma questão, que é uma ideia interessante, sim. Mas enfim, mas as obras viárias, de forma geral, como elas são feitas hoje, não é uma grande ideia, na minha opinião. Investir em transporte público. Isso sim seria uma coisa legal, mas aqui em São Paulo a gente já tem muito ônibus, e ônibus muito grandes, ônibus são bons, são, tem assentos confortáveis, tem até ar-condicionado, tem até TV agora. Mas não tem ônibus suficiente, mesmo até os ônibus articulados, biarticulados. Quem quer ter carro, como fica? Fica parado, né? É, não tem mais ônibus suficiente. Então a gente diz, vamos investir em metrô. Sim, é ótimo investir em metrô. São Paulo e Rio de Janeiro tem malhas de metrô muito, muito ridículas até, se a gente for pensar no tamanho dessas cidades. Então, sim, a gente tem que investir em metrô. Só que essa é uma obra muito difícil. Uma, porque você tem que escavar a terra, o que por si só já é difícil. Outra, que já é difícil porque é difícil. Outra, porque é muito caro. Muito caro não só pela obra, mas porque você tem que desapropriar alguns imóveis da região, porque vão ter fundações de prédios, de casas, porque as estações provavelmente vão ser feitas onde antes era a casa de alguém ou algum comércio. Tipo de coisa. E outra coisa também, quando se faz as obras, fazer o negócio direito, né? Vocês todos lembram como no ano passado, no começo do ano passado, as obras do metrô de São Paulo caíram. Morreram 7 pessoas, inclusive. E a obra ficou muito atrasada, ninguém sabe direito quando que vai inaugurar. Essas coisas. Na semana passada, uma ponte que era usada principalmente por ônibus ou só por ônibus caiu em São Paulo também e ficou parado um dia inteiro. Exatamente, o chamado fura-fila, né? Que mudou de nome várias vezes e hoje chama Expresso Tiradentes. Um resumo da aula é difícil, Alana. A gente falou de tanta coisa aí que eu acho que um resumo da aula só vai fazer a gente perder tempo, porque a gente tem coisa para falar ainda. Uma coisa muito legal que poderia ser feita era rever a questão imobiliária. Desculpa eu estar falando tanto de São Paulo, mas é que a minha cidade é uma coisa que eu me importo muito, e que eu tenho mais conhecimento, mas eu tenho certeza que o exemplo se encaixa com outras coisas. Você vê no centro das cidades, em São Paulo, que existem muitos imóveis no centro totalmente abandonados. O imóvel está lá, prontinho e tal, e você vê ele sem pintura, sem instalação elétrica, sem ninguém morando, sem nada. E por quê? Porque antigamente alguém morava lá, só que por algum motivo não mais mora e ninguém usa para mais nada. E sei lá, o administrador não quer mais administrar o prédio. E por que ele não vende o prédio? Por que ele não se desfaz do prédio, ou cede o prédio? Porque exatamente esse problema da especulação imobiliária faz com que o cara que tem esses imóveis no centro, com certeza o cara não é pobre, assim, o cara não precisa desse dinheiro agora. E a terra está sempre valorizando. Um terreno na Avenida Paulista, hoje ele vale X, o ano que vem ele vai valer X mais sei lá quantos por cento. Então, o cara tem o prédio, ninguém mora no prédio, mas ele não se desfaz do prédio, não se desfaz do imóvel, não dá lugar para fazer nada. Então, uma questão que seria ser revisto. Porque imagina que as pessoas não tivessem que fazer todo o deslocamento do centro para a periferia diariamente. Com certeza a gente teria menos trânsito e ônibus menos lotados. E outra, a gente teria moradia para mais pessoas, o que é muito importante também, porque no centro das cidades o que tem de mendigo é uma coisa muito triste, assim. Essa questão imobiliária é muito importante. Thalita diz aqui, o problema é que pode aumentar os meios de transporte, porém a população que necessita deles iria aumentar. Fora o custo das obras, valeria a pena. Você deve estar falando do metrô. Com certeza, quando a linha 4 do metrô em São Paulo abrir, ela já vai ser... ela já vai estar obsoleta, né? Já vai estar nascer lotada e precisando de outra. Mas é... putz, alguma coisa tem que ser feita. Fora que, mesmo que não tenha muita gente, tanta gente assim, essa linha é um bom negócio, porque enfim, indo para as especificidades da malha de metrô em São Paulo, essa linha ajuda muito a interligar todas as outras. Enfim, essa questão dos imóveis é realmente grave para mim. Assim. Exatamente porque é uma questão de quem tem dinheiro parado, assim, e não quer se desfazer. O cara que não quer abrir mão de nada, não quer ajudar ninguém. Assim. Outra coisa, reforma agrária. Isso é legal. Existem dois jeitos principais de mandar as pessoas embora da cidade, se é que é a ideia que vocês gostam mais, pelo que eu estou vendo. A Camila pergunta, claro que a desigualdade é uma consequência da macrocefalia. Enfim, vocês têm vocês estão com várias viagens falando até de povoar outro planeta e tal. Ó, a Lua, sei lá. O que eu destacaria como coisas para tirar as pessoas das cidades grandes seriam duas, né? As duas já foram citadas por vocês. Uma é fazer uma reforma agrária ampla aí. E devolver a oportunidade das pequenas famílias, dos agricultores, de ter a sua plantação e de viver vendendo a sua safra. E não mais essas tantas terras ficarem sendo o objeto de mais lucro de um cara que já é milionário na cidade. Isso é uma questão. Existe uma lei de que as terras agrícolas improdutivas, as terras agrícolas não podem ser improdutivas, e se elas forem improdutivas, elas vão ser. O governo vai tomar posse delas e repassar. Mas isso nem sempre funciona, né? Também tem a coisa da corrupção dos fiscais, muita coisa assim. Quando que o país vai tomar conta disso? É uma questão que eu adoraria saber, e se eu soubesse, eu não seria só um professor de geografia, né? O Gleison pergunta, seria uma causa da macro tornarmos um continente velho como a Europa? Nossa, não somos um continente nem de perto velho como a Europa, somos um país muito jovem. A Europa tem países que estão lá desde antes de Cristo, ou desde o começo da história depois de Cristo. O Brasil tem 500 anos do chamado descobrimento, né, e tal. E muito menos tempo do que isso como república. Então o Brasil é um país muito jovem, assim, não tem nada de velho, não. Outra coisa, a gente criar esses polos em outras cidades, como que a gente falou bastante, né, das cidades serem mais independentes, de tudo não ter que passar pela cidade principal. Enfim, as pessoas estão perguntando aí duas coisas. Dá outro exemplo de macrocefalia urbana aqui no São Paulo. Eu citei muito São Paulo e Rio hoje. Eu falei também de Recife, que tem uma população muito grande que vem do interior de Pernambuco, da região muito seca, e não encontra oportunidade. Então Recife é uma cidade com muita população, com uma boa parte da população muito pobre. Alguém aí falou que Salvador também tem o mesmo problema. Eu não conheço a Índia, como alguém perguntou. No vestibular, por exemplo, na FUVEST, cai questão essa parte de macrocefalia? Então, esse ano o assunto está muito quente em São Paulo. Houve uma semana atrás que você fala com qualquer pessoa na rua, no bar, na reunião de família, nos amigos que você encontrava, você falava de como o trânsito está difícil. E isso é uma causa causada também pela macrocefalia urbana. Então eu acho que a chance disso cair nos vestibulares é muito grande. Ainda mais se, por exemplo, acontecer em breve o que muitos preveem, que a cidade de São Paulo vai travar. Ninguém vai para frente nem para trás. Então, se isso acontecer, vai ser um negócio de proporções nacionais aí, e aí pode cair no Brasil inteiro. O Nordeste sofre também com a macrocefalia. Com a microcefalia? Nossa, alguém perguntou lá se tinha um outro nome, microcefalia. Não acho que seja o mais aplicado, mas enfim. Mas gostei do negócio. Mas, então, a Eudiana perguntou do Nordeste, aí eu citei os dois exemplos que eu conheço, que tem isso, Recife e Salvador. Dito que outras cidades também têm um pouco disso, né? Fortaleza, eu imagino que seja uma outra cidade que estejam assim. O Ronaldo diz aqui, as cidades grandes não param de crescer, onde vão chegar na hipermacrocefalia? Já falou isso várias vezes, agora eu estou dizendo finalmente. Maristela pergunta: professor, como poderia cair uma questão dessa contextualizada com a situação do Centro-Oeste? Alguém disse lá para cima que em Cuiabá, no Mato Grosso, está ficando difícil também andar pela cidade, o trânsito está ficando muito ruim também. E eu não conheço bem o Centro-Oeste, mas a gente tem algumas coisas do Centro-Oeste importantes, como o grande crescimento aí das agriculturas de latifúndios, com a plantação da soja e tal. Isso com certeza tem um reflexo na cidade. Então, eu acho que é uma questão geográfica e de interesse dos alunos. Então, é material de vestibular, sim. Thalita, a macrocefalia acontece em países desenvolvidos ou só nos subdesenvolvidos? É um problema mais de países em desenvolvimento, eu diria, Thalita. Porque os países desenvolvidos estão mais distribuídos, como disse antes. As cidades têm suas especificidades aí, melhores distribuídas aí. Então acaba que a população não precisa se concentrar tanto nas cidades grandes. No interior também sofre com isso. Tem gente que diz que Campinas, aqui em São Paulo, tem todas as desvantagens de uma cidade do interior e todas as vantagens de uma grande metrópole. E é uma cidade que concentra uma região grande, assim. Então é uma. E está violento, e tem muito, muito mendigo e tal. Então uma cidade do interior que está ficando assim também. Uma coisa que alguém colocou na semana passada que eu achei muito interessante foi a questão dos condomínios também. De que é um grande negócio imobiliário hoje você construir condomínios na cidade, grandes condomínios que nas propagandas pregam o bem-estar e é tudo muito lindo, e tem milhões de bosques e não sei o quê. Isso tudo custa um preço muito alto e isso faz com que também tem que ser afastado da cidade. E as pessoas que moram nos condomínios, elas, é uma certa tendência ao isolamento, né? Elas não querem estar no espaço público. Elas querem se sentir seguras nas suas casas fechadinhas e tal. E vão para a cidade só para trabalhar e já saem de lá com o seu carro e tentam ir rapidamente para suas casas e ficam muito putas porque o trânsito é impossível e tudo mais. E vão comprando as suas casas em condomínios e deixando os donos de imóveis, que são caras muito responsáveis por todos esses problemas, cada vez mais ricos. Ou são eles próprios donos de grandes imóveis, né? A questão dos condomínios é uma questão até sociológica, eu diria. Apesar de ser uma coisa do espaço também, né? De ser geográfico, né? Mas é uma questão interessante. A macrocefalia tem os pontos só negativos ou tem também positivos? Bom, vou falar mais uma vez. A macrocefalia é um grande problema. É um câncer da cidade. Pelo que eu conheço, câncer não tem pontos positivos. A gente já estourou o tempo um pouquinho. Eu queria falar algumas coisas aqui para vocês. Os assuntos dessas aulas... Será que vão cair no vestibular? Sim, vão cair no vestibular. Eu acredito que com o desenvolvimento do Brasil, a macrocefalia urbana irá diminuir. Eu acho que sim, porque o Brasil, se desenvolver, tem que se desenvolver de diversas formas e resolver uma série de problemas. Problemas agrários, problemas de estrutura geral, problemas de educação. Se esses problemas forem amenizados, as cidades menores vão ter mais força em fazer com que as cidades maiores não recebam tanta gente, né? Bom, a Maricela diz aqui: professor, esse ano tem eleições no Brasil, seria o caso de estarmos cobrando soluções políticos, como poderia fazer isso? Ah, Maricela, essa questão é complicada. Eu não acredito em político nenhum, em partido nenhum. Eu não sou o melhor cara para responder essa pergunta. Mas enfim, isso é uma postura cômoda. Acho que se você se você tem interesse em se envolver com isso, acho ótimo, vá em frente e procure o seu jeito de reivindicar. Assim. É. As nossas ruas foram feitas para carroças também, mas é uma questão também de que, o que eu falei antes, que você não adianta você construir uma freeway, como dizem nos Estados Unidos, de 8 faixas por mão de direção e tal, porque tem muito carro e daqui a pouco elas vão lotar também, vai ficar todo mundo parado e pouco importa se os carros chegam a 200 km por hora. O mundo cabe todo mundo, mas isso apareceu de acordo com as demandas de governo e de poder. Quanto mais os grandes queriam, como dizem, mais criava uma macrocefalia urbana. Talvez também até pelo ser humano não querer viver só e a cada dia se tornar mais próximos e complexos. A população também aumentou, mas eu acho que seria mais parte de comodismo por parte da população, de querer andar sempre de carro, de se aglomerar em uma cidade tão grande, onde você tem que ter um carro, uma moto, ou até andar de metrô. O Arthur colocou várias questões interessantes aí. Primeiro, essa questão de que o ser humano não quer viver só. Sim, o ser humano não quer viver só, mas de muitas formas na cidade ele se isola, né? Tem essa questão dos condomínios que eu mencionei agora há pouco, tem uma outra questão. A historinha que eu contei de Los, que tinha o seu bairro, a sua comunidade local, deixaram de ter porque foram construídas as avenidonas no lugar das ruas e derrubaram um monte de casas. E como é comum, a gente não mais conhecer as pessoas que moram na rua de baixo, assim. Então, tudo bem, as pessoas não querem ficar sozinhas, só que a forma como elas se comportam na cidade acaba isolando elas, assim. Você pode estar sozinho numa multidão, né? Não sei se você entende o que eu quero dizer. É uma coisa meio filosófica. Mas é exatamente essa coisa de ter um comodismo mesmo, de você andar de carro para fazer tudo. Eu conheço gente que vai comprar cigarro na padaria de carro, e eu acho um absurdo. Então é uma questão de mentalidade, sim. Bom... Então, algumas pessoas pediram um resumo aí do dia. Bom, macrocefalia urbana é o quê, então? Macrocefalia urbana é um processo que acontece quando uma cidade ela concentra a população, os serviços, as atividades econômicas de uma região e cria para ela uma demanda que ela não aguenta. Ou seja, ela recebe muito mais pessoas do que ela consegue suportar. E aí você cria problemas de falta de moradia para todos, falta de escola para todos e falta de infraestrutura de transporte para todos, causando problemas como falta de vagas nas escolas, gente sem teto, trânsito infernal, ônibus superlotados, metrô superlotado, enfim, as obras vão atrasando e tudo mais. A minha lista de melhoras para a macrocefalia urbana. Bom, mais uma vez, eu vou dizer, são investimento em metrô. Primeiro, eu acho que é uma questão importante para as cidades, mas é uma questão, mas é uma coisa muito difícil por diversos motivos que eu já falei. Rever a questão imobiliária, tentar fazer com que os imóveis abandonados no centro das cidades voltem a ser ocupados. Fazendo com que pessoas que têm que fazer um deslocamento muito grande diariamente não precisem mais, e elas passariam a morar perto dos seus trabalhos. Repovoar o campo, fazendo a reforma agrária, diminuindo um pouco do êxodo rural, que são muitas dessas pessoas que vêm do campo, são as que mais acabam entrando nos subempregos aí, que alguém citou uma lá em cima. E investimento na educação no Brasil inteiro, para que as cidades menores consigam ter, andar com as próprias pernas, assim. Mas é claro que tudo é um processo que tem que ser tudo junto, na verdade. Então acho que é por aí. Se todo mundo é. Pessoas acabam encontrando suas oportunidades nos seus locais, eu acho, ou não necessariamente, mas é uma questão de que as empresas também, e se a gente pensar num nível mais alto de negócio, elas podem acabar se instalando e se firmando em locais onde agora elas não podem. Tem jeito sim, Leidson, e falta muito. Só que falta muito, mas é... tem que ser feito tudo de uma vez e é muita coisa, assim. Eu acho que talvez a gente não esteja vivo para ver o dia que o Brasil seja um país mais igualitário em todo sentido, socialmente, no seu espaço e tal. Mas não é uma questão tão difícil assim. É um pouco de boa vontade aí. Eu talvez seja um pouco pessimista dizer que a gente não vai estar vivo para ver. Espero que sim. Eu espero que a gente viva numa cidade mais legais. Aí o Diana vai fazer a última pergunta. Agora sim, né? Uma cidade é macrocéfala quando domina todas as outras e se impõe exageradamente no país, não só pela população, mas também por acumular grande parte das indústrias e dos serviços e do emprego. Bom, e a causa do desemprego? É exatamente porque tem muita gente, existe muita gente, e mesmo que tenha muitas vagas nessas cidades, não tem tanto emprego assim. Ou existe também o subemprego, né? As pessoas que fazem trabalhos desumanos, sem nenhum direito de trabalho e tal. E isso também é causado pelo desemprego. Bom, pessoal, hoje foi ótimo, gostei muito da participação de todo mundo. Acho que deu para a gente debater os temas de uma forma legal. E na questão da geografia, mais uma vez, é muito importante a gente ler jornal, ler os noticiários. Hoje, uma questão importante é o Tibete. A gente já falou da China, mas o Tibete está querendo a independência da China. A China está respondendo com violência. E essa semana estão acontecendo muitos protestos na Europa. A tocha olímpica está passando pela Europa e está tendo vários problemas. Muita gente tentando apagar ela em protesto contra a China, que vai ser dia das Olimpíadas. Isso aconteceu na França e na Inglaterra. E é isso, pessoal. Um resumo do Tibete, você encontra em sites aí de notícias e tudo mais. E é isso, semana que vem eu vou falar, eu vou trazer aí um assunto que é bem legal e com certeza vocês vão ter bastante para contribuir, porque é um assunto que está muito na pauta também, que é a geopolítica da América Latina. Os plantões são somente à noite, todo dia, a geografia é toda terça às 7 horas, não tem outro horário. Bom, então é isso para todos, boa semana, até semana que vem, terça-feira. Terça-feira a gente está aí de novo falando da geopolítica da América Latina. Boa noite a todos.